Sabe aquela cena? Um prato fundo, bem fumegante, com um arroz e um feijão por cima, bem temperadinho. É quase um patrimônio nacional, né? Um conforto. Mas para milhões de brasileiros que convivem com o diabetes, esse prato tão familiar, ele vem com um ponto de interrogação gigante. É amigo ou é inimigo? Hoje a gente vai desmontar esse prato peça por peça, usando como guia um artigo do site Dieta Prática. Nossa missão aqui é descobrir a verdade sobre o feijão e, a partir daí, sabe, reconstruir o prato ideal para controlar a glicemia.
Pois é, e o legal dessa fonte é que ela não fica só no pode ou não pode. Ela convida a gente a entender a mecânica por trás dos alimentos. Vamos investigar por que o feijão, que muitas vezes é visto com desconfiança por ser um carboidrato, pode ser, na verdade, uma das peças mais importantes nesse quebra-cabeça.
Ótimo, então vamos lá. Direto ao ponto que motivou essa nossa conversa. O artigo responde à pergunta: diabéticos podem comer feijão? E a resposta é um sonoro e aliviado sim. Mas, claro, a gente precisa entender o porquê. O que faz dele um aliado e não um vilão.
O verdadeiro superpoder do feijão não está só no que ele tem, mas no que ele faz dentro do nosso corpo. O artigo destaca que ele tem um índice glicêmico baixo a moderado. E o segredo para isso, em grande parte, está nas fibras. Elas criam tipo uma espécie de gel no estômago, sabe? Formam uma barreira que obriga o corpo a absorver o açúcar de um jeito muito mais lento, mais controlado. É como se fosse um mecanismo de liberação gradual que já vem no próprio alimento.
Nossa, que imagem ótima! Então não é aquela enxurrada de açúcar no sangue. É mais como uma torneirinha pingando bem devagarzinho. Mas e a questão da saciedade? Porque um problema comum para quem está tentando controlar a dieta é sentir fome logo depois de comer, né? O feijão ajuda com isso também?
Você tocou no ponto central. E aí entra o segundo pilar que a fonte destaca, a proteína vegetal. A combinação dessas fibras, que já formaram essa barreira, com uma boa dose de proteína, cria uma sensação de saciedade muito mais duradoura. Isso é fundamental para evitar ficar beliscando entre as refeições e para manter o controle das porções. E aí você soma isso os minerais importantes que ele carrega e pronto. Você tem um alimento que não só controla o açúcar, mas também nutre e satisfaz.
E aqui vem a parte que eu acho que vai tranquilizar muita gente. O artigo fala da nossa dupla mais famosa, o arroz com feijão. A gente não precisa se divorciar dela, certo?
De forma alguma. A sugestão do material é fazer uma troca inteligente, substituir o arroz branco pelo integral. O arroz integral ainda tem as suas fibras. Então, quando você combina ele com as fibras e a proteína do feijão, você cria uma sinergia. Um potencializa o efeito do outro. A refeição fica ainda mais segura, mais lenta na liberação de glicose. O feijão não só é permitido, como ele se torna uma escolha superior a muitos outros carboidratos.
Isso nos leva a uma visão mais ampla, então. Se o feijão é um bom exemplo, que outros alimentos formam esse time dos sonhos para quem precisa controlar a glicemia? O artigo nos dá esse mapa ou não dá?
Exatamente. O feijão é a porta de entrada para a categoria das leguminosas. A fonte organiza os alimentos recomendados em grupos. E a lógica é sempre a mesma: priorizar a comida de verdade, rica em nutrientes e com baixo impacto no açúcar do sangue. Além dos vários tipos de feijão carioca, preto, branco, a lista inclui lentilha, grão de bico, ervilha. Variar entre eles é uma ótima estratégia.
Depois das leguminosas, vem um grupo que parece quase uma unanimidade: verduras e legumes. O artigo usa uma expressão que eu adoro: à vontade. Brócolis, couve-flor, espinafre, abobrinha, isso soa como liberdade no prato.
E é exatamente essa a ideia. O grande lance desse grupo é que se pode encher o prato, ficar satisfeito e o açúcar no sangue quase não vai se mexer. É volume com segurança. A única observação que a fonte faz é para a cenoura e para a beterraba, que por serem mais adocicadas, pedem um pouco mais de moderação. Mas não precisam ser excluídas de jeito nenhum.
Certo. Próximo grupo. Proteínas magras. A lista inclui frango, peixe, ovos, cortes magros de carne. Mas o que eu achei interessante é a inclusão de opções vegetais como o tofu.
Isso mostra uma preocupação com diferentes estilos de vida.
Precisamente. A proteína é vital para a saciedade e para a manutenção da massa muscular, o que é muito importante no controle metabólico. E optar pelas versões magras ajuda a evitar o excesso de gorduras saturadas, protegendo também a saúde do coração.
Agora a gente chega num território polêmico. Os carboidratos. Muita gente com diabetes tem pavor de carboidratos. Mas o artigo diz que não é para cortar, e sim para escolher certo.
Essa é a mudança de mentalidade mais importante. Não se trata de uma guerra contra os carboidratos, mas de uma escolha estratégica. O foco, segundo o material, deve ser nos chamados carboidratos complexos. Pense neles como, como troncos de madeira que queimam lentamente, fornecendo energia de forma estável por horas. Arroz integral, quinoa, aveia, batata doce, todos se encaixam aqui. Eles evitam aqueles picos e vales de energia que os carboidratos simples, como açúcar, causam.
Falando em açúcar e as frutas, outro ponto de dúvida. O artigo cita maçã, pera, morango, kiwi, mas dá uma dica que, para mim, é um daqueles insights que muda o jogo.
A dica da combinação, certo?
Exato. A recomendação de consumir a fruta junto com uma fonte de fibra ou proteína, tipo uma maçã com um punhado de castanhas. A gente tende a pensar nos alimentos de forma isolada, né? A maçã é boa, a castanha é boa. Mas o artigo mostra que a mágica está na combinação. Um mais um aqui não é dois, é algo completamente diferente em termos de impacto no corpo.
Você resumiu perfeitamente. A gordura boa e a proteína das castanhas mudam completamente a forma como o corpo processa o açúcar natural da maçã. Isso nos leva direto ao último grupo dos recomendados, as oleaginosas e gorduras boas. Nozes, amêndoas, azeite de oliva extra virgem, abacate, sementes de chia e linhaça. Elas são essenciais para a saciedade e para a saúde como um todo.
Ok. Entender o que colocar no carrinho de compras é a parte divertida. Temos uma despensa cheia de opções, mas o que a gente deixa na prateleira é igualmente crucial. E o artigo é bem direto sobre os alimentos que agem como verdadeiros aceleradores da glicose, não é?
Sim, e a lógica é o exato oposto do que a gente viu até agora. São alimentos que despejam açúcar na corrente sanguínea de forma rápida e agressiva. E isso nos leva a uma questão fascinante e um pouco assustadora que a fonte aborda: os açúcares ocultos.
Ah, essa parte é importante. O primeiro grupo a ser evitado é o óbvio: açúcares e doces. Bolos, sorvetes, enfim. Mas o artigo faz questão de colocar na mesma lista mel, melaço e açúcar mascavo. Muita gente acha que, por serem naturais, são inofensivos.
É uma desmistificação crucial. Para o nosso metabolismo e para o controle da glicose, o corpo não lê o rótulo gourmet ou orgânico. Açúcar é açúcar. E o impacto de todos eles é muito semelhante. Um pico rápido de glicemia.
O segundo grupo é o dos carboidratos que o artigo chama de rápidos. Arroz branco, pão francês, macarrão comum. E um alerta que eu achei interessante. O excesso de batata inglesa, tapioca e mandioca. São comidas da nossa cultura, mas que, dependendo da quantidade, podem ser problemáticas.
A questão aqui é a densidade de amido e a ausência de fibras, especialmente quando comparadas às suas contrapartes integrais ou a outros tubérculos, como a batata doce. A digestão é muito veloz e a conversão em glicose quase instantânea.
Agora, um ponto que eu sei que vai gerar polêmica. Bebidas açucaradas. Refrigerantes, tudo bem, já são vilões conhecidos. Mas a fonte aponta o dedo para o suco natural, mesmo feito na hora sem adição de açúcar. Peraí, isso vai contra quase tudo que a gente ouve sobre ser saudável. Um suco de laranja natural é o auge da saúde para muita gente.
É um ponto que surpreende, mas a lógica é simples. Para fazer um copo de suco de laranja, você usa 3-4 laranjas. Você jamais comeria 4 laranjas de uma vez só. E no processo de espremer, especialmente se for coado, você joga fora o principal, as fibras, aquele gel que a gente falou no início. O que sobra é basicamente água com frutose, o açúcar da fruta, que é absorvido rapidamente e causa, sim, um pico de glicose. É muito diferente de comer a laranja com bagaço e tudo.
Faz todo sentido quando explicado assim. É como consumir o açúcar sem o freio de segurança que a natureza colocou ali. E os produtos industrializados, o que o artigo diz? Salsicha, nuggets, molhos prontos.
Aqui a fonte alerta para um combo perigoso. Excesso de sódio, gorduras de má qualidade e, de novo, os açúcares ocultos. O que é curioso é que a indústria usa o açúcar não só para adoçar, mas como conservante e intensificador de sabor, até em produtos salgados. Por isso, a gente encontra açúcar em molho de tomate, em presunto. O desafio não é só evitar o bolo, mas se tornar um detetive de rótulos.
Um detetive de rótulos, gostei disso. Por fim, o artigo lista frituras e gorduras ruins. Pastel, coxinha, batata frita. Esses são mais intuitivos, certo?
São, mas o alerta se estende ao uso de margarina e óleos refinados em excesso no dia a dia. Essas gorduras, especialmente as trans, não só afetam a glicemia, mas também aumentam a inflamação no corpo e prejudicam a saúde cardiovascular, uma área que já exige atenção especial de quem tem diabetes.
Certo, então a gente tem as duas listas, o que entra e o que fica de fora. Mas como é que a gente traduz isso para a realidade, para o prato do almoço de terça-feira, sem ter que andar com uma calculadora na mão?
A fonte oferece um modelo visual que eu acho brilhante de tão simples. É a regra do prato saudável. A ideia é dividir o prato mentalmente em seções para garantir o equilíbrio, sem neura.
E como funciona essa divisão?
A maior parte, metade do prato, 50%, deve ser preenchida com aquelas verduras e legumes da lista do à vontade. Eles trazem cor, fibras, vitaminas e saciedade com impacto mínimo na glicose.
Metade do prato resolvida. E a outra metade?
A outra metade a gente divide em duas partes iguais. 2/4 de 25%. Um desses quartos é para as proteínas magras. Um filé de frango, um peixe, ovos ou a sua porção de tofu. O outro quarto é o espaço dos nossos carboidratos complexos. O arroz integral, a quinoa, um pedaço de batata doce.
Isso é uma quebra de paradigma. A maioria das pessoas pensa na proteína, na carne, como o centro do prato. Aqui ela é coadjuvante. Os vegetais são a estrela principal, ocupando metade do espaço. É uma mudança de mentalidade. E o nosso protagonista, o feijão. Onde ele entra?
O feijão ou outra leguminosa entra como uma cereja do bolo. A sugestão é adicionar uma concha por cima ou ao lado dessa estrutura. Ele complementa o prato com ainda mais fibras e proteína, fechando a refeição de forma completa e, claro, muito saborosa.
É um guia visual muito prático. E o texto também toca num ponto crucial. O maior desafio não é saber o que fazer, mas ter constância. Manter essa rotina dia após dia. O artigo levanta um ponto sobre a conveniência e, claro, sendo a fonte uma empresa do ramo, aponta que serviços de refeições prontas e balanceadas podem ser uma ferramenta para isso.
E é um ponto válido, independentemente da fonte. A adesão a um plano alimentar é um dos maiores desafios em qualquer condição crônica. Eliminar a barreira do "o que eu vou cozinhar hoje", com planejamento ou com opções saudáveis e práticas, pode ser a diferença entre o sucesso e a dificuldade no controle da saúde a longo prazo.
Então, para amarrar tudo que a gente discutiu, a grande mensagem do material é clara. O feijão não só pode, como deve fazer parte da dieta de quem tem diabetes. Longe de ser um vilão, ele é um aliado poderoso. E a chave do controle não está em cortar alimentos de forma radical, mas em fazer escolhas inteligentes. Entender as combinações e construir um prato equilibrado usando essa regra visual do 50-25-25 como guia.
Exatamente. A fonte nos deu um mapa claro do que colocar no prato. Mas isso nos deixa com uma reflexão final que vai além da comida. O artigo menciona que a consistência é o grande desafio. Isso levanta uma questão importante. Se a informação é o primeiro passo, como é que o planejamento diário e a criação de hábitos se tornam na prática a ferramenta mais poderosa de todas? A batalha não é vencida no prato de hoje, mas na soma dos pratos de todos os dias.